Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, esta semana tenho para aqui uma indignação com a Via Verde. Isto está-se a tornar num benefício nu, porque já tive que ir com a caixinha, que ainda não tem 2 anos sequer, à loja. Como é que tu tens? Usas Via Verde, tu?
Eu utilizo e não utilizo Via Verde.
Há
um
como
carro
é que é
em que temos cá a Via Verde em casa, há outro em que não temos.
Mas a caixinha realmente... custou dinheiro.
Sim, a caixinha, bem, já tem os anos valentes.
Ah, tu tens das antigas, mas eu tenho 2 antigas por causa dos carros. Mas quando fui comprar a moto, obrigaram-me a comprar uma caixinha nova. Diz que as caixinhas que eu tinha não serviam. Não podia passar a caixa de um carro para a moto, que aquilo não dava. E fica com uma destas caixas mais pequeninas, mais maneirinhas, que vão aparecer na fotografia do post, só que já variou. Ainda não
Ah,
fez
sempre
dois
que é
anos.
nova. Quanto mais novas são, pior é o material, não
Sim, mas isto é para aquela história da obsolescência programada, quer dizer, às 2 por 3, aí eu. Para já eu não percebi, eu juro-te que não percebi, não me conseguiram explicar e asseguro-te que me chateei para lá não sei quantas vezes antes de ir buscar a caixinha, mas não me conseguiram explicar em condições porque é que a caixa velha não servia.
é?
Não,
Porque
não.
acho que uma caixa de Via Verde tem que ser específica para carro, não podemos andar a trocar de carro para
Para,
carro.
não, mas podes, quer dizer, isso asseguro-te que posso, porque quando, à medida que fui trocando carros, fui trocando a caixinha de um carro para o outro, deve ter
Ah,
sido.
mas tens que dizer que aquela está associada a uma determinada matrícula, claro.
Faz esse, hoje em dia já podes fazer isso online e tudo.
Ah, bom.
Aliás, isto é, havemos de falar sobre o tema, as empresas estão a insistir algumas agressivamente para que nós optemos por receber as faturas online,
Eletrónica, exatamente.
eletrónicas, inclusivamente colocando isso como condição de adesão a determinados tarifários.
Isso faz-me lembrar qualquer coisa. Mas essa questão da Via Verde, aqui a questão que tu discutes é essencialmente o tempo, não
É o tempo. Porque é que tu compraste a tua caixinha?
é? Essencialmente é uma questão de comodidade, sim. Mas é preciso dizer que a caixinha está no carro da minha esposa e que o meu carro não tem Via Verde. E que de vez em quando fazemos tipo umas comparações, a ver se o meu pit stop
Stop. Demora
é
mais
mais
tempo.
rápido ou não cabe a ver.
Aqui, eu
Sim,
tenho tido
mas é
umas.
uma questão de segundos. Eu já tenho a coisa tão bem controlada. Obviamente há aqui algumas outras questões que se colocam, mas eu consigo fazer a paragem para recolher, porque a Via Verde tem 2 momentos em que se ganha tempo. Não é? Tu estás mais habituado a utilizá-la num contexto único, eu estou mais habituado a utilizá-la num contexto de tirar o ticket, e tirar o ticket é muito rápido, portanto a gente trava, tira o ticket e arranca, e é por isso que eu digo que é tipo um pit stop, consigo fazer isso mais depressa com a Fórmula 1 abastece um carro. A parte do pagamento depois é que é um bocadinho pior.
Consigo ver aí N sítios onde tu estás a gastar mais energia.
E sim, também obviamente estou a gastar mais
Mas eu não
energia
fiz
porque
as
tenho que
contas.
travar e arrancar, é verdade, tens toda a
Espera aí,
razão.
espera aí. Vamos, também há momentos em que já nem vale a pena estarmos a fazer as contas. Nós temos consciência que os veículos consomem mais quando arrancam e aquelas coisas todas. Portanto, eu quando passo na Via Verde, basicamente já entro na faixa da Via Verde a deslize e como tenho que passar a menos de 60 km na Via Verde, quando chego lá, aquilo já está, já vai mesmo, vai mesmo,
A
mesmo como
sessenta.
se fosse um avião. Parece um avião, eu vou abaixinho. Portanto, não é. Não é por aí. Eu não quando comprei a via, quando me aderi à Via Verde há muito tempo foi precisamente pela comodidade, para não ter que parar nas portagens para pagar. É claro que por essa altura já se podia pagar por multibanco, chegavas lá, davas o cartão, nem sequer tinhas que pôr o código, aquilo como era um pagamento de baixo valor, era seguia. Só que isto tem-se tornado, já nas caixas antigas, eles abrem a caixa, trocam a pilha. Mas nestas eu estou cá desconfiado, ainda não percebi muito bem o que é que se vai passar. Porque ela está a chegar ao fim dos 2 anos, de que não vão trocar pilha nenhuma na caixinha. Ainda não percebi como é que isto vai funcionar. Porque quando.
Provavelmente estão um identificador novo.
Dão.
Mas diz-me só uma coisa, eu identifico
não,
o avião,
António.
a moto vai à chuva ou vai onde? Vai dentro do bolso do casaco?
Os casacos hoje em dia, pelo menos os meus, têm quase todos um bolso no local da onde a Via Verde tem que ir. Que é no braço esquerdo, virado para a frente por cima do bíceps. Tem que ficar assim tipo um esmacito. Eu quando me aproximo da Via Verde puxo. Eles dão-te umas bolsinhas de plástico manhosas. É para mim, aquilo. Aquilo é, uma, é um. É Napex. Aquelas coisas que. A fingir que é Napa. Não é Napa, nem é pele. Desfronte. Aquilo é um bocado assim um aspecto. Mas eu meto aquilo dentro do casaco. E viro para a frente quando me estou a aproximar da Via Verde. Aliás, num dos casacos eu não tenho esse bolso e ponho num bolso do peito e funciona. O problema é quando ele deixa de funcionar. Porque uma das coisas que me acontecia era, eu ia para um pórtico, ele não funcionava, apitava. Na vez seguinte eu ia para o outro, já funcionava. Exatamente no mesmo sítio, na mesma posição. E asseguro-te que não vou fazer malabarismos na moto. Nem vou escondido atrás dos carros. Foi a primeira pergunta que me fizeram logo. Disse, ah, está escondido atrás de um carro. Escondido atrás de um carro, desculpa, mas isso é perigosíssimo. Guiar encostado aos carros da frente. Não foi, pronto, fui mandado parar, era a brigada e tal. O senhor ia-me fazer daqueles inquéritos que já me tira do sério. Que eles fazem aqueles inquéritos, mandam-te parar, a brigada manda-te parar. E depois, nem boa tarde, nem boa noite, vira-te as costas e deixam-te entregar um senhor com um papel e uma caneta que te vai fazer perguntas. Que ficou a olhar para mim e ficou logo a perceber que eu não queria perguntas nenhumas. Portanto, não ia haver perguntas nem respostas. E depois, pôs-se a conversar lá com as cabines que explicaram-me o que é que aquilo estava a apitar. Realmente, desta vez... era a sério, o aparelho estava mesmo avariado. Porque eu já tinha estado noutra altura ao telefone para aqueles números nós estragamos, você paga, 707. Que foi precisamente quando comecei a perceber que quando passava num pórtico apitava, quando passava no outro não apitava. Portanto, telefonei para lá a saber como é que era. E é claro que a resposta do lado de lá foi logo: o senhor tem isso mal colocado. Mal colocado, olha que chatice. Mas porquê que é sempre o utilizador que está errado? Isto é um princípio muito incorreto de se dirigirem às pessoas.
O cliente nunca tem razão.
Nunca tens razão. Mas eu já me apercebi que isto é a atitude dos rendeiros, que é aqueles moços que vivem de rendas. Mas pronto.
Exatamente. Os outros que têm clientes a sério têm que se portar da forma
mais equilibrada.
O cliente tem sempre razão, não é?
Não, o cliente não tem sempre razão, não é assim, mas tem que ser mais equilibrado. E tem que tentar perceber se tem ou não tem. E tem que ser... tem que ser consensual, pronto. A partir de agora estraguei o podcast. Mas pronto. Tem que haver consenso entre as partes. Mas pronto, adiante. Tu andaste de roda dos escalões do gás natural. Epá, com aquelas histórias da DECO, a oferta da EDP e aquilo tudo. Eu acabei por aderir ao caso total clique. Agora vejo para aqui com esta história do gás natural. Estás-me a dizer que vou perder dinheiro. Tinhas
não,
esta escondida na manga?
Tentei aderir. Ainda não aderi porque descobri naquelas letras muito grandes que o EDP Total Click, como é que é? Click Total ou Casa
coisa,
Total Click
coisa.
Ou lá o que é que é.
Lá,
e é só para escalão 1 e escalão 2. E eu, para grande azarito, sou do escalão 3. Ou era do escalão 3 há 2 anos atrás. Porque o escalão 2, basicamente, é até aos 500 metros cúbicos de gás por ano. E depois o 501 é para a frente. Portanto, nós consumimos nos últimos anos mais um bocadinho com os 500 metros cúbicos. E se isso for assim, se a limitação existir mesmo, eu não vou poder subscrever o EDP lá, qualquer coisa que casa Total Click, ou lá como é que se diz.
O e, da portanto, publicidade na televisão foi... agora, não é?
Exato. E portanto fui fazer uma análise, porque realmente a gente tem-se preocupado mais aqui no Poupar Melhor na parte da eletricidade, temos dado pouca atenção ao gás natural. E no nosso caso, cá em casa, consumimos bastante gás e a fatura do gás é quase tão grande como a da eletricidade. Portanto, não vale a pena estar aqui a esgrimir mais os watts se depois queimamos mais os metros cúbicos de gás. Né? E portanto comecei a investigar esta questão. O primeiro artigo que vai sair é sobre os escalões de gás já descobri uma coisa muito interessante, que é compensa mais consumir 501 metros cúbicos de gás do que 500 metros cúbicos ao fim do ano, porque quem consumir mais um metro cúbico acima de 500 metros cúbicos tem um ligeiro desconto de gás.
Estás-me a dizer para eu gastar mais gás?
Se
Tu estás-me a dizer que
chegar ali
poupar
a uma
gás é mau? Eu ando a dizer aos
determinada altura.
miúdos para se despacharem e tu estás-me a dizer que poupar gás é mau. Então, se vais-me dizer que consumir pouca água também é mau.
Não, algumas vezes, se calhar, consumir mais um bocadinho de água, se calhar, tem desconto na fatura por quantidade, mas aí já lá vamos. Mas pronto, é uma análise que fiz em termos da evolução do consumo, que é uma coisa realmente muito interessante, que é, há uma descontinuidade quando se passa aos 500 metros cúbicos de consumo, em que nas outras, ao passar do escalão 1 para o escalão 2, há um ligeiro salto em termos de custo para cima, não é? E depois o consumo começa a ser cada vez mais barato por unidade. Chega aos 500 e aquilo dá um pulo para baixo, ou seja, entre os 500 e os 520, 530, ainda não fiz a análise exata, compensa estar entre os 500 e os 530 metros cúbicos. Se paga menos que se consumir 500. Ou seja, para aquele desgraçado que chega ao fim do ano e aquilo deu 500 metros cúbicos, o melhor era mesmo fazer mais um cozinhado extra para 500. Mas penso que o gráfico vai ser muito elucidativo nesse aspecto e, portanto, é apenas uma curiosidade que deve ter aqui qualquer coisa que está ou mal calculado ou mal feito. Não sei. Eu já tentei ver se o erro era meu, porque realmente dá um bocado para desconfiar. Mas é um tema que nós vamos aprofundar nas próximas semanas, que são aqui alguns pequenos pormenores associados ao gás natural, que são particularmente bastante interessantes.
Relativamente ao consumo de água, também andaste a ver, também chegaste à mesma conclusão, também temos que gastar mais água, senão eles aumentam-nos os preços.
Vamos fazer um artigo
Temos
sobre.
mais um, espera, 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 temos mais um, quando desce o consumo, sobe o preço, é isso?
É assim uma
Quando
coisa
desce,
muito
sobe.
complicada. Ainda
Enquanto
hoje
sobe,
de
sobe.
manhã nós estamos a gravar ao início do fim de semana. Estava a dar na televisão que em Viana do Castelo as pessoas estão a poupar água. Ou estão a
Espetáculo.
poupar no consumo de água, ou sabe-se lá o quê. E então fui ver as notícias, já tinha visto ontem. E é muito interessante porque, basicamente, realmente em Viana do Castelo, aparentemente 40% das pessoas têm uma ligação de água, ou seja, estão ligadas à rede de água, não consomem água. Ou seja, serão casas fechadas ou serão pessoas que não estão em casa. Para o presidente lá do Conselho de Administração, lá dos mais do sítio, é porque as pessoas emigraram por causa da crise e, portanto, deixaram de consumir água. Mas também há outras explicações, é que as pessoas têm furos e captações próprias. Porque é que será que as pessoas têm furos e captações próprias? Será porque a água sai mais barata que aquela que se compra à rede? Se calhar é isso,
Não, mas
né?
acho que tu pagas hoje em dia, tu pagas até se o furo estiver no teu terreno, não tens direitos de subsolo, acho que tens de pagar, ainda não.
Algumas questões, eu por acaso não sou especialista nesse tema, mas sim, há algumas questões associadas. Ou será que choveu muito este ano? Tem chovido bastante, se calhar as pessoas têm acumulado aí água, não sei. A verdade é que o senhor está preocupado. Faturou 13 milhões de euros em 2011 e só conta faturar 11 milhões este ano. Mas a parte que realmente me chamou mais a atenção é que, depois desta preocupação toda com o decréscimo do consumo, as pessoas parece que estão, em vez dos 10 metros cúbicos de água ao fim do mês, já só gastam 6 metros cúbicos de água por mês, porque não bate até certo com as percentagens que ele refere, mas pronto, isso é outra história. A parte que chamou verdadeiramente a atenção nas notícias é que o SEMAS, então, de Viana do Castelo, ou SMSBVC, como se precisar, captam 4 milhões de metros cúbicos de água por ano. E depois desses 4 milhões de metros cúbicos, esse é o número grande, né? 1 milhão de metros cúbicos de água é perdido durante a distribuição. Ou seja, o senhor está muito preocupado porque as pessoas não abrem a torneira,
É
mas
perdido.
depois a rede está toda esburacada. De 4 milhões, 1 milhão perde-se, ou seja, 25% da água de Viana do Castelo é perdida. E aparentemente eles estão a fazer qualquer coisa para que isso deixe de ser assim. Mas foi isso que me marcou muito, é dizer que as pessoas não estão a consumir, mas nós estamos encarregados de deitar metade do barco dessa água.
Bem, mas eles, isto, fugas ou. Não dizem onde é que a perdem, não é?
Sim, e também não dizem como é que se perde, não é? Porque há lá alguns, se calhar, espertalhões de Viana do Castelo que descobriram onde é que está o furo.
António, nesta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Deus, Álvaro.